Fala, galera, tá começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 75, em que a gente vai falar sobre o melhor jogo e o pior jogo de franquias famosas, né? Mas antes da gente começar, vamos nos apresentar, né? Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ricardo Ciozzi.
E eu sou o Ari Libório.
E só pra destacar, esse tema foi votado pelos Hit Killers lá no nosso Discord. Então, se você também quer participar das votações dos temas do Hit Kill, apoia a gente lá no apoia.se/podcast Hit Kill. Mas a gente vai falar sobre isso melhor mais tarde, então vamos lá seguir com o programa. Nesse episódio 75, bom, a gente vai meio que cutucar um vespeiro que, olha...
Mais um vespeiro, né? Que a gente não aguenta mais.
Ah, a gente adora.
A gente gosta, né? De se jogar aí pra galera.
A gente vive por uma polêmica e, assim, aparentemente os Hit Killers que votaram nesse tema também gostam, né? Então a gente resolveu gravar esse programa especial para declarar o nosso amor e também o nosso pavor pelos melhores e piores jogos de algumas franquias mais famosas. E assim, algumas, né? Porque assim, não dá pra falar de tudo por motivos de tempo. Mas é claro que assim, como sempre, vocês estão super convidados pra participar e contribuir com seus candidatos também, né? Por favor, não odeie a gente caso você não concorde com alguma coisa. Só discorda e pronto, né? Então vamos lá, gente. Então assim, eu já quero colocar no pódio e jogar no fogo do inferno dois jogos da melhor franquia de todos os tempos.
Ai, lá vem. Vai começar com esse negócio de Mass Effect.
Curioso, porque eu também vou falar da melhor franquia de todos os tempos.
Ué, mas eu também vou falar da melhor.
A de você está errada. A minha que tá certa.
Sei não,
então,
sei
assim,
não, hein?
Olha, dá licença, posso falar primeiro? Muito obrigada. De pessoa que não tem educação, né, gente? A gente tá gravando esse programa há 3 anos. Então, assim, no pódio e na fogueira ao mesmo tempo, da mesma franquia, né? Então, obviamente, que o melhor jogo da melhor franquia que já existiu, que é Mass Effect, todo mundo já sabe disso. Quem discorda tá completamente errado. O melhor jogo da franquia é Mass Effect 2, né? E rapidamente passando por ele, porque... Assim, o Mass Effect 1, ele é legal? Ele é maneiro, ele é legal. Inclusive, ele acaba até muito rápido pros padrões dos jogos de hoje em dia. Você, em umas 20 horas, você consegue terminar Mass Effect 1, mais ou menos. Mas o Mass Effect 2, ele tem uma construção de personagem tão boa, você consegue se envolver tanto com aqueles personagens, e você corre o risco de fazer uma cagada tão grande com esses personagens que você gosta tanto, se você não tomar determinados tipos de ações, ou se você deixar de fazer isso e aquilo. Fora também todo o momento que é criado, especialmente numa parte específica mais próxima do final, mas é quando você tem que resgatar a sua tripulação lá num outro lugar aí da vida, né, que é conhecida como com a missão suicida, né. Gente, é assim, dá uma angústia de uma forma, e o desenrolar é tão legal, é tão épico, e eu sempre joguei como a Female Shepard, né, com a maravilhosa Jennifer Hale interpretando a Female Shepard, e assim, cara, eu seguiria essa mulher pros quintos dos infernos, se fosse necessário, de tanta liderança que ela passa na interpretação da personagem. Então, pra mim, Mass Effect 2 é o ápice da franquia Mass Effect. Eu ainda tô na expectativa de que um dia vai sair o Mass Effect novo, eu só espero que não seja cagado. E falando de Mass Effect cagado, o pior de todos, que eu nem conto muito, porque isso pra mim é um surto coletivo.
Lá vai ela passar pano, lá vai ela passar pano pra franquia.
Não, esse, o Mass Effect Andrômeda foi um surto. Isso não deveria nunca ter saído do papel, porque ele é incompleto, ele foi feito nas coxas, né?
E a cara dos personagens.
Não, aquilo dali, tipo, as pessoas parece aquelas pessoas que não sabem quando parar de fazer plástica na cara, que Sim. fica repuxando e faz um coque de pele na nuca porque não tem mais por onde repuxar, e você não consegue piscar, você não tem expressão facial, porque se você espirrar, a sua cara descola do lugar. Era assim que parecia.
Específico.
Era, eu, gente, eu gosto muito de Hellraiser, então eu tenho muita coisa de de cenobitas na cabeça, então. Assim, a história é fraca, os personagens tem hora que até engata um em outro ali, um pouquinho mais simpático, mas assim, não. E o pior de tudo é que o jogo, ele é incompleto, porque era pra ter sido lançado um DLC, né? E ao invés de lançar um DLC pra concluir a história, eles lançaram uma história em quadrinho virtual, porque ele viu que a galera ficou puta da vida, porque quem jogou Mass Effect Andromeda sabe que até hoje ninguém sabe pra onde que foi a arca dos Quarians, que é uma das raças do Lord Mass Effect. Então, assim, isso teoricamente iria ser dito numa DLC, mas também não teve DLC, porque o jogo foi um fracasso. Eu joguei e terminei, porque, né, Mass Effect eu jogo mesmo sendo ruim, mas, assim, pra mim foi péssimo, mas Mass Effect 2 é maravilhoso.
Eu pensei que na hora que tu vai falar assim, o pior de tudo é tudo.
Deus me livre, não, não. Trilogia Mass Effect é muito legal. O 2, pra mim, é o melhor de todos. Sim. O 3, o final é cagado. O primeiro tá ali tentando se achar no espaço-tempo.
Sim.
Né, então, mas o Mass Effect Andromeda foi um surto coletivo da BioWare na época, né.
E o pior é que, assim, eu concordo em gênero, número e grau com a Vivi. Porque ao mesmo tempo que Mass Effect 2 é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, o Mass Effect Andromeda é a minha maior decepção. Na verdade, é uma das minhas duas maiores decepções da geração passada, né? Porque é Mass Effect Andromeda e Batman Arkham Knight. E Mass Effect Andromeda eu coloquei umas 25 horas nele e não deu. Assim, eu falei assim, ai, cara...
Nossa, você ainda sobreviveu muito.
Eu terminei. Eu, na força do ódio.
Eu me esforço. Quando é uma franquia que eu gosto muito, eu me esforço. Mas, às vezes, eu sou derrotado. E o Mass Effect Andromeda me derrotou. Cara, porque, nossa, que decepção foi esse jogo.
Então, não seria, né, um episódio de melhores e piores jogos de franquias famosas sem a gente falar de Sonic, né, Vivi?
Não, gente, eu adoro Sonic.
Ama, eu sei,
gosto,
que você ama.
Eu gosto muito de Sonic. Eu tenho meu. Mas
eu
sério.
Também gosto muito de Sonic. Eu gosto muito de bater em Sonic. Continua.
Meu Deus do céu.
Gostaria de falar, né, do auge da franquia, né, que é Sonic 3 and Knuckles, né? Pra mim é o melhor jogo de Sonic, assim, definitivo.
Concordo.
É, ele veio incompleto na época. Na verdade, ele eram dois jogos, né? Era o Sonic 3 e o Sonic and Knuckles. Então, tipo, a SEGA já aí colocando uma DLC à venda em formato de cartucho. Mas quando você tinha dinheiro, né, e juntava os dois, tinha um jogo completo, né, com uma história do começo ao fim muito épica, né. O final de Sonic 3 and Knuckles é muito épico, né. Ainda mais pra época, né, que, enfim, o Mega Drive, né, tinha o melhor hardware, né, enfim.
Sempre teve, né, sempre foi melhor que o Super Nintendo, com
Exatamente.
Certeza.
É tão fofo vocês, né? Acho vocês tão fofinhos. Eu gosto de abraçar vocês, porque é o que a gente faz, sabe? Quando a pessoa está totalmente fora da realidade.
Ah, tadinho. Até porque a gente sabe que o melhor Aladdin é no Mega Drive.
Com certeza.
Entendeu? O melhor Mortal Kombat é no Mega Drive.
Que tinha,
entendeu?
Sangue, né? Que tinha sangue.
Que tinha
a
sangue.
A coisa importante de Mortal Kombat não tinha.
Exatamente.
Na versão de Super Nintendo.
Mortal Kombat 1, né? Porque o 2, o 3 e o Ultimate tem sangue no Super Nintendo.
Não, mas continua sendo melhor no Mega Drive.
Continue,
certeza.
Ari. Continue sua história, Ari.
Então, tipo, e nesse game, né, foi a primeira vez que a gente viu as transformações hiper dos personagens, né, tinham ao total 14 esmeraldas pra você coletar, né, tinham as 7 do Caos e as 7 hiper esmeraldas, e os gráficos pra época, assim, eram surrealmente bonitos. E até hoje, né, você joga Sonic 3 and Knuckles, você vê como o jogo envelheceu bem. Sabe, ele não é um jogo que você... Tipo, o Sonic 2, né, que pra mim... Não, a galera tem uma afeição muito grande a ele, mas eu acho ele um jogo muito inacabado e cheio de bugs.
Meio duro pra jogar, meio, assim.
É, eu, né, não gosto muito. A galera tem uma afeição porque vinha dentro da caixa do Mega Drive, né, o cartucho.
Uhum.
Então, foi o primeiro contato que as pessoas tiveram com a franquia. Mas, muita gente não viu o auge dela, porque o Sonic 3 and Knuckles era um cartucho, além de caro, né, porque era um 2, ele não era muito acessível. Possível, né, na época. Então poucas pessoas tiveram contato, mas recomendo muito que quem não jogou dê uma chance, que vocês vão mudar de opinião sobre o Sonic 3 and Knuckles.
Ah, eu adorava a fase das roscas.
Das roscas?
Eu quando era criança, eu falava que era da rosca. Não tem aquele anel grandão que aparecia do Sonic 3, que você entrava pra ir pra fase especial, que era...
Ah, que era aquela das bolinhas.
Eu chamava aquilo de rosca.
Que era o das bolinhas. Inclusive, eu acho o melhor Special Stage até hoje, assim.
Sim, não, e eu até hoje, eu sei onde estão todas elas,
sim,
né?
Nossa,
inclusive,
sim.
Tinha a rosca da noite.
A rosca da noite.
Que ia pra fase da noite, que era a última, pra você pegar a última.
Ah,
da,
sim.
Cara, aquilo dali sempre bugava no jogo quando eu tentava fazer do método normal. Uhum. Então eu saía transformando tudo em moedinha pra poder liberar o caminho.
Sim.
Porque começa a ficar muito rápido e aí, tipo, a minha cabeça começa a doer, né? Porque
não,
fica rodando aquele
as
monte de coisa colorida.
As últimas fases do Sonic 3 e Knuckles são muito difíceis, assim, né? Elas têm, exigem muito da habilidade de jogador de plataforma e tal. Então é uma coisa muito legal. A construção de dificuldade do jogo é maravilhoso. Só que aí, né, obviamente, depois do auge que foi Sonic 3 e Knuckles, que eu considero um jogo praticamente perfeito, temos o famigerado Sonic the Hedgehog 2006, que ele só na época só era chamado de Sonic the Hedgehog, que seria tipo um reboot da série. Deu tudo errado, né? Era um jogo que ele seria tipo meio que uma continuação dos Adventures, né? Que foram lançados no Dreamcast. E foi o grande jogo, né, que ia estrear a sexta geração de consoles, né? O Sonic na sexta geração de consoles. Cara, deu tudo errado no game. O game é cheio de loading. Tipo, pra você... Era muito engraçado que você tava andando, né, no hub ali, no mundo. Aí, pra você conversar com o NPC pra iniciar a missão, tinha uma tela de carregamento. Aí, voltava pro NPC pra ele falar uma frase e entrava de novo uma tela de carregamento pra iniciar a missão. Tipo, era muito, muito, assim, surreal. Porque você levava uns 2 minutos só em tela de carregamento pra você fazer uma missão ou uma missão secundária.
Deus
que, às vezes,
livre.
A tela de carregamento durava mais tempo que a própria missão. Então, isso na época me irritou demais, mas assim, gente, os gráficos na época já eram, tipo, super datados, sabe? Você via que era um jogo que foi muito corrido. Ele era recheado de bugs, o direto Sonic caía em buracos, batia em paredes invisíveis. Enfim, era tudo inacabado. E na época, né, isso foi explicado aí depois de uns anos, que a SEGA tinha exigido que o time de desenvolvimento eles fizessem um jogo pro Natal de 2006. Só que eles tinham começado o desenvolvimento, tipo, há pouquíssimos meses. Teve problemas também no desenvolvimento, então, tipo, eles tiveram que criar um jogo em meses. Então, tipo, você viu que o time tentou fazer o que deu dentro do tempo que foi dado pra eles. Mas, assim, foi um completo desastre. E a gente viu, depois de uns anos, a volta da franquia com o Sonic Unleashed, né, que foi lançado no PS3, Xbox. E esse, sim, foi um jogo que teve seu tempo, né, um jogo que eu gosto.
Inclusive. Teve o seu tempo, né, mas, assim, então, não é um bom jogo.
Olha, eu considero que o Sonic renasceu aí porque essa jogabilidade boost, né, que a gente vê no 3D, que tá até hoje na série, ela nasceu lá. Então, eu acredito que se não existisse um Unleashed, o Sonic hoje em dia acho que tava uma franquia quase morta, eu acho. Se não morta.
Justo, justo. O legal do Sonic, do 3 e Knuckles, na verdade, como você disse, né, tem gente que gosta mais do 2. Eu sempre gostei mais do 2 porque tem o fator nostalgia.
Uhum.
Mas, poxa, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, Sonic CD.
Sim.
Que época boa de discutir qual o melhor Sonic.
Exato.
Né? Pô, não, o melhor Sonic é Sonic 3. Pô, a trilha sonora do Sonic 3 é a melhor de todas. Nossa, um absurdo. Mas, assim, foram anos pra gente falar que, pô, tem um Sonic que pode rivalizar, que foi o Sonic Mania, né? Então... Também concordo com ele. Eu gosto mais do 2 por causa da nostalgia. Mas eu sei que o Sonic 3 e Knuckles, ele é um jogo muito mais completo. Não tem nem o que discutir, não.
Pra mim foi meio difícil decidir, porque o Sonic Mania, ele é um jogo, assim, que eu acho que ele não tem um defeito, assim, aquele game. Ele foi, você vê que foi feito com muito amor e muito carinho, né? Até porque foi feito por um fã, um grande fã da franquia. Só que eu meio que não considero o Sonic Mania um jogo da série principal, porque ele meio que faz uma homenagem, né, à história do Sonic. Então,
sim,
eu, como um jogo solo, né, um jogo inédito, aí eu coloquei Sonic 3 e Knuckles como o melhor da franquia. Mas, tipo, se você falar pra mim assim, ah, eu prefiro o Mania, tá certo, sabe? Aquele jogo é sensacional.
Ah, e o Sonic 2006, a gente não pode esquecer também que ele tem um pouco de zoofilia lá, porque o Sonic
que
e a menina...
Que isso, gente?
Vivito nunca chegou a ver que tem uma cena...
O Sonic e a menina vão se pegar lá.
Se beijam, ele beija uma humana na
que
boca.
Que isso, meu Deus do céu? Ai, não estraga a minha infância.
Vou mandar esse link depois pra tu assistir,
não,
Vivi.
Não, não quero ver isso, não. Coisa horrível.
Isso aí. Joga no Discord também.
Ai, que merda, cara. Pra que eu precisava viver isso, saber disso na minha vida?
Tá, então, como nós estamos falando de franquias, né? Então, acho que tá na hora de falarmos da melhor franquia que já existiu nos videogames.
Ah, tadinho.
Não, é verdade, gente. Ah. Ó, porque a Vivi falou do Mass Effect e o Ari falou do Sonic. Elas são legais, claro que são legais, mas melhores? Sei não, porque elas não foram feitas pela Nintendo. Como que elas são melhores?
Ai, meu Deus. Então, vou levantar aqui que Legend of Zelda é a melhor franquia, então, o Ricardo.
Aí, eu discordo de novo.
Nós vamos falar de Metroid.
Tadinho. Eu gosto do Ricardo porque ele, a gente abraça ele, né? E deixa ele sonhar, né?
Ele é isso, muito ele fofo, é bacaninha. Não dá
ele é muito fofo, não dá pra discutir.
Exatamente.
Adorei a inversão de piada, gente. Mandaram muito bem.
Eu guardo rancor, meu bem.
Eu tô sabendo. Então, vamos lá. Vamos falar do melhor jogo da série Metroid. O que foi bem difícil, na verdade, porque parece que eu mudo a minha opinião de jogo favorito da série a cada ano. Mas eu vou falar de Metroid Prime. Nossa, pera, eu tô ouvindo uma galera gritando aí, segurando tochas e garfos grandes. Gente, calma. Eu sei que Super Metroid do Super Nintendo é maravilhoso. Calma, gente, calma.
Eu olhei mesmo pela janela agora pra ver se tinha alguém ali, porque eu percebi que foi uma piada, mas tudo bem,
nossa,
gostei.
Nossa, não. Eu senti que tacaram umas pedras na minha janela agora. Não sei como que eu moro no sexto andar, mas a galera é poderosa. Metroid Prime, ele não apenas revitalizou a franquia, como ela mostrou pro mundo inteiro que dá pra você pegar um jogo, uma franquia já totalmente estabelecida e mudar o jeito de jogar dela sem tirar a essência do jogo, da franquia, da série. E foi o que Metroid Prime fez. Ele basicamente pegou toda a exploração, toda a sensação de solidão, os inimigos e os upgrades da clássica série e colocou em primeira pessoa. E aí, o legal é que é isso. Metroid Prime não é um jogo e tiro em primeira pessoa. Por quê? Porque seu objetivo não é sair atirando e matando todo mundo. Seu objetivo é explorar, se desenvolver, pegar itens. E aí, claro, tem o combate. Mas o combate ele é secundário depois da ambientação. E é isso que faz Metroid Prime e a série Metroid ser, tipo, maravilhosa. Porque Metroid Prime, ele mantém toda a ambientação e imersão da franquia. Então, em momento algum, você pensa, poxa, se eu tirasse a Samus desse jogo e colocasse um outro personagem, daria na mesma. Não dá, porque a essência toda de Metroid tá lá em Metroid Prime, lançado em GameCube e agora remasterizado perfeitamente no Switch. Então, se você não jogou...
Foi muito legal.
Eu achei incrível como, tipo, Metroid Prime conseguiu fazer história duas vezes, né?
Sim. Esse ano, pô, ele é um dos jogos mais bem avaliados em todos os veículos. Vou mencionar o Metacritic, que ele é um agregador de notas, mas é isso que o Metroid Prime faz, sabe? Você pode inventar tal jogo, tal característica, mas o Metroid Prime, tudo o que no que ele se propõe, e não apenas na jogabilidade, mas em relação à lembrança de uma franquia, ele faz soberbamente, sabe? Então não tem nem o que discutir. Desculpa, gente. A galera tá indo embora. Acho que eles entenderam o meu argumento. Apagaram as tochas.
Mas eu gostei muito de jogar o Metroid Prime. Samus Bolinha, pra mim, é maravilhosa. Eu nunca tinha me dedicado a um Metroid antes. Engraçado que eu gosto muito de Metroidvanias, né? Mas eu nunca tinha me dedicado a um Metroid antes e eu gostei bastante do Metroid Prime. Eu concordo com você em relação a ser um dos melhores jogos da franquia Metroid, apenas, não total.
Calma,
assim,
gente, quando sair o Metroid Prime 4 em 2050, ele vai ser melhor.
Vai ser legal, porque eu vou pedir pra minha filha levar o jogo no asilo pra mim. Ô, Diana, obrigado pelo presente, eu com os meus 69 anos. Vai ser legal. Por outro lado, gente, nenhuma franquia é perfeita. Infelizmente, olha que Metroid quase lá, mas ela não é. E aí, tem um joguinho na franquia que não rolou, que se chama Metroid Prime Federation Force. Ele é um jogo exclusivo de 3DS. Ele coloca o jogador na pele de um soldado da Federação. Não, você não joga de Samus Aran.
Já tá errado, né?
Já tá totalmente errado.
Já tá errado.
Ele é baseado em missões, então você nem explora o mundo, né? Você tem uma fase que você chega num local, num planeta X ou Y, e você vai fazer a missão dele e volta pro hub e vai escolher a próxima fase, o que daí já quebra tudo de Metroid, cara. Tipo, não tem Samus Aran, não tem os principais inimigos da franquia, não tem exploração, basicamente. Alguém vai falar pra mim, mas tem um caminho secreto em alguma fase. A partir do momento que você termina um estágio em 10 minutos, você não tem muito o que explorar lá, não. Então, é difícil. E assim, eu sei que ele foi feito pra jogatina multiplayer, então a galera pegando aí em 4 players pra você jogar esse jogo, ele pode ficar divertido. Porém, eu quero ver você achar outra pessoa que tenha Metroid Prime Federation Forces na coleção sem ser o Ricardo.
isso é uma verdade.
Então fica meio difícil pra mim.
Fica você e os devs jogando, né? Que nem os devs devem ter mais esse jogo.
E pra a Nintendo ainda foi lá e colocou um minigame, né? Que é um de bola, tipo de futebol que você atira na bola pra fazer os gols. E assim, depois de 5 minutos ele fica repetitivo. Então, é uma decepção, mas é uma decepção controlada, na minha opinião. Do tipo, é spin-off, mas ainda é, faz parte da franquia, então tem que ser criticado. E é isso, ele não é um grande jogo. Não é a mesma coisa que você comparar o Mass Effect Andromeda, que foi feito pra fazer parte da franquia. O Metroid Prime Federation Force não foi, não faz parte da timeline da Samus, mesmo que ela faz um cameo no jogo. Mas assim, um fã de Metroid, eu quero terminar todos os Metroids, você não precisa jogar Federation Force. Deixa ele no cantinho, e é isso, porque não rola. É uma pena, mas não rolou.
Então, gente, assim, eu amo a franquia Assassin's Creed.
A gente vai ter briga aqui agora, hein?
Sim, calma. Posso falar?
Vixe.
Você segure aí seus tamanco, entendeu? Tudo. Aguenta aí. Então, assim, eu amo a franquia Assassin's Creed. Jogo desde o primeiro jogo, aquele bugado, né? Que até hoje eu me revoltadíssima porque você era obrigada a jogar o tutorial, né? Senão, mas enfim, o primeiro jogo do Assassin's Creed a gente até esquece que existiu. A gente pega o lore e é isso, porque é isso. Mas enfim, vamos lá. E assim, essa franquia, ela é um ótimo exemplo de altos e baixos, né? Então, assim, eu já aceitei que eu vou causar discórdia aqui nesse momento. Pra mim, mesmo eu tendo amado a trilogia Ezio Auditório da Firenze, maravilhoso menino Ezio, gostei muito do ele salvou praticamente a série Assassin's Creed depois do primeiro jogo, né, que vieram 3 jogos seguidos com ele como protagonista e fechou muito bem no Revelations, na minha opinião. Ainda teve até um spin-off, né, de uma animaçãozinha spin-off com ele já velhinho ensinando uma outra assassina e tal, vale a pena buscar pra assistir, eu já esqueci o nome. Mas assim, pra mim, a melhor experiência com Assassin's Creed foi o prelúdio de tudo dentro da cronologia Assassin's Creed, que foi o Odyssey. Eu sei que muita gente pode não gostar dele, mas eu amei ele porque, assim, além de eu ter achado a Cassandra maravilhosa, o outro você esquece, o outro personagem, ele nem era canônico, colocaram ele ali porque o pessoal não bater o pé pra dizer, ai, é protagonista mulher, mas é a Cassandrão é maravilhosa. E eu gostei desse jogo por conta, nossa, primeiro porque eu amo a mitologia grega, Esparta, a história antiga, né? E o game, ele te dá uma vastidão tão grande de você explorar as ilhas, e cada lugar que você vai tem uma história diferente, uma coisa diferente pra você encontrar. Eu amo mundo aberto, né? Então, assim, eu passei boas horas bem agradáveis em Assassin's Creed Odyssey, do contrário que foi o Tormento de Valhalla, que eu não vi a hora de acabar e me demorou mais de 100 horas. Mas o Odyssey eu gostei muito das DLCs, e como que a Cassandra, eu trato ela como canônica, né? A Cassandra, ela faz parte de toda a timeline, de todos os outros Assassin's Creed, porque ela tava ali no início de tudo, né? Antes mesmo da formação do credo dos assassinos. Então, assim, eu gosto muito de Odyssey. Mas, assim, eu sei que quem gosta mais do gameplay clássico de Assassin's Creed provavelmente não vai curtir, porque ele tem uma pegada muito RPG e menos furtiva. Porque, afinal de contas, ela é uma espartana. Você não vai ver o Leônidas da vida se escondendo no matinho o tempo inteiro, né, pra poder dar uma espadada em alguém, apesar de que você pode fazer isso também, se você quiser. Bom, esse é o meu ponto alto. Agora, pra mim, o ponto baixo, que, assim, eu não vou nem falar do Assassin's Creed Unity, que é chutar cachorro morto, né?
Não, para, Vivi, para de... Olha, eu
então,
vou
assim,
estar aqui fazendo justiça pro Assassin's Creed Unity.
Eu vou nem vou falar do Unity, que é esse tadinho, né? De chutar cachorro morto, ele já fala por si só.
Isso daí é hate, mas, assim, acumulado.
Mas assim, pra mim, o Assassin's Creed mais tofu, né? Eu uso essa classificação tofu pra várias coisas, porque tofu é aquela coisa pálida, sem graça, sem gosto, sem vida, né? Então, pra mim, o Assassin's Creed 3, que se passa na Revolução Americana, com aquele completamente protagonista sem sal, que é um nome que não consigo pronunciar, que chamam ele de Connor.
Antônio Canton.
Isso daí, esse Hackathon. O Hackathon, entendeu? Gente, que homem sem sal, que história sem graça, né? A única coisa que serviu de Assassin's Creed foi criar o pano de fundo pro Black Flag, né? Que pra mim é um dos ápices também do Assassin's Creed, porque introduziu as batalhas navais, que deu tão certo, mas tão certo, que foi reproduzido em todos os outros Assassin's Creed seguidos, e serviu de inspiração pra lenda urbana da Ubisoft, que é Skull and Bones. Então, pra mim, Assassin's Creed 3, eles botaram um negócio de um assentamento pra você construir lá também, tipo, pra mim era a parte mais interessante, era ficar ali no assentamento olhando quem tava fazendo merda, quem não tava, porque a história pra mim é sem graça, é sem sal. No, o protagonista, cara, quando o protagonista ele não me conquista, pra mim já matou ali 80% do jogo. Eu só terminei porque eu paguei por ele. Não tem como eu não falar de altas e baixas de franquia sem citar Assassin's Creed.
Olha, eu... é muito difícil, assim, tá na minha pele, porque ficar ouvindo a Vivi falando essas coisas e estar calado, respeitando...
Respeita só, você pode falar agora, meu bem.
Respeitando o que ela está falando quando ela está colocando um monte de palavras aleatórias pra fora da boca dela, é muito dolorido, assim...
Vai. Ressuscita o Unity aí, que eu acabei de chutar o cachorro morto. Não, bota, olha, um scroll de...
Primeiro que o Unity, eu vou defender o Unity, eu sempre defendo o Unity, porque...
Vai, tadinho.
Eu acho ele perfeito, esse jogo.
Você quer um abraço?
Depois dos patches. Ele ganhou muito ódio por conta dos bugs, e eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance pra Assassin's Creed Unity hoje em dia. Ele é muito legal. Ele não tá de longe de ser um dos piores. Agora você falou que o melhor é o Assassin's Creed Odyssey. Eu acho engraçado porque você acha o menos Assassin's Creed o melhor Assassin's Creed.
Sim, mas então... assim, a questão é, eu gosto muito da trilogia Ezio Auditore.
Então, mas exatamente, entendeu? Isso que eu tô falando. Tipo, tendo a trilogia do Ezio e tendo nessa trilogia Assassin's Creed Brotherhood, que é tipo a perfeição da franquia, eu acho um ultraje você gostar mais do Assassin's Creed Odyssey.
Meu bem, lamento por você.
Não, o pior é que tá todo mundo errado aí, porque o melhor é o Black Flag.
Não, assim, o meu favorito,
o Black Flag é muito bom.
É o Black Flag, de longe. Eu acho que foi o Assassin's Creed que eu mais joguei.
Que não é, que o cara e o protagonista não é assassino e também não é Assassin's Creed, né? É jogo
não,
de pirata.
Não, para, Vivi. Para que
a
é
única
sim.
Assassina
você,
não, que tem,
você
a
agora
única...
quer tentar defender o Odyssey, não, mas não tem defesa.
A única assassina que tem é uma que aparece lá, tipo, que meio que é uma NPC lá da vida. O Conway.
Edward Conway.
Ele roubou a roupa de um assassino. Ele nem assassino é, porque ele é um pirata. Uhum. Entendeu? Então ele tava ali no rolê, tipo, aleatório. Aí botaram uma assassina de NPC pra poder justificar o nome da parada e vamos no navio. Mas assim, eu gostei muito do jogo,
é muito
tá?
Bom.
Mas também não é Assassin's
então,
Creed,
mas
assim,
aquilo,
no core.
De identidade, o Assassin's Creed Brotherhood, pra mim, ele é o suco do Assassin's Creed e é o melhor que você pode ter em experiência em um Assassin's Creed. Bom.
Eu acho que assim, Assassin's Creed é a trilogia Ezio Auditore com o lore do primeiro. Você não precisa jogar o primeiro,
pelo
não
amor
faça
de Deus,
isso
não façam
com a
isso.
Sua sanidade.
Não façam isso.
É um horror, tá? Olha, se a gente for fazer um podcast de jogos que envelheceram mega mal, acho que a gente até já fez.
Já fez e falou dele, inclusive.
Gente, sério, vai só no lore.
Vocês estão errados, porque Assassin's Creed 1 não envelheceu mal, ele nasceu mal.
ele nasceu, tipo, a Ubisoft lançou a placenta e não o filho do
não,
desse
tipo,
jogo.
Não, é, tipo assim, eles trouxeram muitas ideias, inclusive é uma ideia que revolucionou o mundo dos jogos e o mundo aberto, né? A gente tem que
colocar
isso.
Sim, é um milagre
isso.
Que essa franquia sobreviveu a esse primeiro
exatamente.
Jogo.
Exatamente, só que, tipo, eles trouxeram a concepção revolucionária, mas o jogo em si é péssimo.
É uma merda,
então,
é uma merda.
Mas é exatamente isso que eu ia falar, tipo, no pior, você botar Assassin's Creed 3 tendo o primeiro,
Mas a questão é, eu não queria ficar chutando cachorro morto, você tá
não,
me entendendo?
Não, pode
porque
chutar
a gente
o primeiro,
já
o primeiro Assassin's Creed
a gente já
pode
falou...
chutar bastante.
Mas assim, mas eu realmente achei Assassin's Creed 3 um horror.
Olha, ele não é um horror, mas...
Ah,
só...
ele é.
Não, não,
ele
calma.
É ruim,
só
cara.
Só pra gente fechar isso aqui, porque a gente vai ficar falando sobre Assassin's Creed o podcast inteiro. O 3, eu acho que ele tem... Não tem aquele primeiro que é o pai do Edward Kenway, que é a primeira... Você joga as primeiras 6 horas, então...
Sim.
Eu acho aquela construção de personagem uma das melhores da franquia.
Então, podia ter sido ele o jogo
eu
inteiro.
Concordo,
mas aí mudaram
acho,
pra aquele... Mudaram pro Hackathon.
Eu acho, tipo, os vilões de Assassin's Creed 3 muito bons. Eles têm presença. O problema é que, tipo, a motivação do herói, ele é... Tipo, você não te move, sabe? Tipo, ele é meio tofu, como a Vivi falou mesmo.
Ele é um tofu!
o problema do jogo é unicamente o protagonista. Exato. Porque o gameplay é bom.
Cara, o gameplay de você poder subir livremente nas árvores, sim, eu acho muito legal. Na época, isso foi uma coisa revolucionária.
É que o Connor não dá mesmo, assim. Ele é de verdade, assim. Eu me pergunto como os roteiristas chegaram a esse protagonista. Tipo, que personagem nós precisamos
cara,
um protagonista?
Cara, botava Pocahontas, que ia ser muito melhor do que ele, entendeu? Porque é tudo nativo americano,
mas
entendeu?
Mas te falar,
tudo
olha, a machadinha, a arma mais estilosa de Assassin's Creed.
Meu bem, mas nem a machadinha. Podia botar a machadinha na mão da Pocahontas. Estava melhor pra ela ser assassina.
Vai,
ia ficar,
Ricardo,
muito mais
puxa
estiloso.
Puxa aí, você já falou de Assassin's Creed aqui por hora. Puxa aí.
A gente tá falando de jogos mais recentes, né? Bem famosos. E aí eu decidi falar de uma franquia que já teve seu auge. Hoje continua sendo lançado, mas eu acho que é difícil que ela alcance novamente esse ápice, né? É, e como eu sou fã de lutinha, então eu vou falar de The King of Fighters.
Antes de tu começar a falar, eu acho The King of Fighters tudo igual.
Olha, eu sou muito fã da série, mas eu não discordo da frase do Ari.
Polêmicas, polêmicas.
Por quê? Por que que eu não discordo? Porque, por exemplo, a forma como você usa os personagens, isso eu acho que o Mortal Kombat faz muito melhor do que o próprio Street Fighter, que assim, você joga com o Terry Bogard no King of Fighters 97, o gameplay, o estilo de jogo, os pulos, você consegue fazer mais ou menos a mesma coisa no 15, que saiu ano passado, sabe? Então, tanto é que eu sempre me esforço pra mudar de personagem, tanto no Street Fighter quanto no King of Fighters, porque eu não quero ficar jogando do mesmo jeito o tempo todo. Então, eu não discordo. Assim, se você joga muito e se aprofunda, tem sim suas diferenças, principalmente no uso de barra, que é o mais importante na franquia, né? O melhor da franquia é muito fácil falar. São dois, mas eu vou falar o meu favorito, que é o King of Fighters 2002. Cara, esse jogo foi lançado em 2001, faz muitos anos. E eu joguei do lançamento no fliperama na minha adolescência. Na verdade não, cara, eu já era quase adulto, tá louco, tô velho. Continuando, o King of Fighters 2002, além de ele ser um Dream Match, então basicamente ele não tem história, ele é só os principais personagens mais populares da franquia no jogo. Ele tem um sistema de combo excelente, um sistema de barra que eu gosto muito, que ele é reutilizado até hoje por alguns jogos da série. Tem basicamente o melhor elenco e tem a adição dos Maximum Desperation Moves, que são os super especiais, vamos assim dizer, e eles são maravilhosos, são lindos de destruir e fazer os combos e por aí vai. Eu coloquei muita ficha nesse jogo e depois eu comprei as versões remasterizadas para PC, para consoles. Então, para quem curte aqui em São Paulo, a gente usa a expressão Hellis, que são os contras. O King of Fighters 2002 é ápice, assim. Ele é bem equilibrado, dá pra você jogar com vários personagens diferentes. Tem um ou outro que são melhores, né? Angel, King, King. Mas em geral,
eles são roubados, na verdade.
Roubados.
Né?
A Angel na 2002 é ridícula, ridícula. Ela é difícil de jogar, mas quando a pessoa sabe usar, nossa, é ridículo. Mas tudo bem, eu acho que ainda mais na época que não tinha patch, é comum. Já o pior, aí é fácil falar de qual é o pior de King of Fighters. Se eu fosse focar na visão em 2D, eu apontaria que é o 13 que começou essa frescura de ficar mudando de personagem no meio da luta, tipo Marvel vs Capcom, que nunca funcionou pra mim King of Fighters. Mas eu não quero falar desse porque tem um muito mais óbvio, que é toda a série Maximum Impact que saiu para o PlayStation 2.
Ou seja, vários.
Nossa, acho que são 3 ou 4. Por que teve sequência disso? Eu não vou saber. Não tenho a menor ideia por que teve sequência disso. Basicamente, é King of Fighters em 3D. E você não joga em trio. Você joga, tipo, sozinho. Tipo, King of Fighters, você joga em trio. Caramba.
Queriam
caramba,
transformar
sacola.
Em Street Fighter.
Sabe, eu fico encucado. Sacola, meu. Eu jogo em trio. Por que você... Eu tenho uma ideia boa pra uma sequência dessa franquia. Qual? Ao invés de trio, vamos fazer um personagem só e fazer em 3D. Então você quer fazer Street Fighter? Mais ou menos. Acho que foi esse o pensamento da galera, sabe? O jogo é pífio. A franquia inteira é pífia.
Pífia. Nossa, né? Vamos ofender com daquele tapa com luva de seda.
Mas
você
é
pífio.
É medíocre, cara. Porque os personagens, eles têm uns design horrorosos, assim. O Terry parece que ele não tem ombro de tanto músculo que ele tem nos braços, cara. E os combos e a facilidade de você só jogar o jogo simplesmente não presta. De verdade, assim, se eu fosse... Eu vou até ser meio grosso, mas se você fosse cuspir um jogo, eu cuspiria na franquia Maximum
Impact. Gente, mas isso é ser grosso? Meu Deus do céu, você é um gentleman, entendeu?
Eu ia apontar o dedo e falar assim, seu chatão, você é chatão, sai
meu
daqui.
Meu Deus.
E, então fica a minha dica para você nunca chegar perto da franquia Maximum Impact de King of Fighters. Tá louco.
Olha, eu vou trazer uma outra franquia que é muito famosa e eu gosto demais, que é a franquia Silent Hill, né? Inclusive está aí voltando, não sabemos quando, mas está voltando.
Não sabemos como vai voltar.
É, exatamente. Mas a série Silent Hill, ela tem muitos altos e baixos, mas tipo, o alto dela é alto pra cacete, que eu já falei diversas vezes aqui em outras lives também, que é o Silent Hill 2, que eu acho ele a perfeição em formato de jogo, a narrativa maravilhosa, gameplay, pode ser meio travada, mas pode, mas tipo, na época, né, tipo, anos 2000, que não era muito travado, né, nessa questão de 3D, mas a ambientação, trilha sonora, cara, é um jogo tão envolvente que você realmente se sente na pele do personagem, e isso, né, faz eu ter um medo gigantesco do remake que tá vindo aí pela Bloober Team.
Ai, Bloober Team.
É, exato.
Ah, gente, de repente pode vir algo legal,
é,
entendeu?
Só colocar mundo aberto que a Vivi gosta. É, voltando...
Não, é jogo de terror, não gosto, não quero não.
Mas assim, gente, eu acho que o que me move, assim, em gostar tanto Silent Hill 2 é como ele trabalha questões psicológicas de uma forma muito coesa. Essa questão de trauma, né? Porque ele trata de temas muito sensíveis, só que ao mesmo tempo ele não desrespeita essas condições psicológicas e tal. Então, eu acho um jogão, assim. Aí, né? Obviamente, né? Temos o pior de todos, que eu considero o Silent Hill Downpour, que foi o último da franquia, né, antes da pausa gigantesca que a Konami deu. Esse jogo saiu em 2012, e ele saiu na época pro Xbox 360, PS3, e assim, eles tentaram recriar, né, essa coisa de você estar largado sozinho na cidade, uma cidade abandonada, né, mesmo como era o corte Silent Hill no passado, só que não foi bem feito, sabe, você não sente nenhum tipo de... nada em relação ao personagem, em relação à ambientação,
tofu.
À trilha sonora, é muito tofu.
Tofu total,
é,
tofu total.
Porque tipo, o personagem ele era um prisioneiro, aí depois ele vai, na hora da transferência entre prisões acontece um acidente, ele do nada joga em Silent Hill, a gente descobre umas coisas do passado dele, só que tipo, não é nada interessante, sabe quando você fala assim, ah tá, ele fez isso? Tipo,
caguei.
E eles colocaram uma coisa que eu acho péssimo em jogo de terror, que eu acho que assim, jogo de terror, né? Tem esses jogos de mais de tensão, né? Tipo de jumpscare, né? De você ficar com medo de jumpscare. E tem aqueles que você tem medo só de estar no ambiente.
Alien, o jogo do Alien Isolation?
Uhum.
Aquela bodega? Deus me livre dessa merda.
Que ótimo exemplo.
Exatamente. Então, tipo, isso é o survival horror de verdade. É você tá, tipo, caramba, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Ou, às vezes, não acontece, mas só pro fato de você estar naquele local, já te faz sentir mal, né? Isso Silent Hill 2 fez com o Primor. E o Downpour, ele colocou uma esfera, tipo, que parecia um buraco negro, vermelho, que ficava sugando as coisas no mundo alternativo. Você só tinha que correr e fugir dele.
Ai.
Então, tipo, por que colocar esse elemento de tensão numa coisa tão banal, né? Que é, tipo, fugir, correr, tipo...
Vender, né, meu bem?
É, exatamente. Mas, assim, o jogo acabou que não vendeu muito bem e foi a pá de cal na série, né? E tá em pausa aí já vai fazer mais de 10 anos, né? Mas vamos ver, vamos esperar que Silent Hill 2, o Silent Hill 2 agora, né, com o remake, volte com tudo.
Curioso. É que você, Ari, você acha o 2 o melhor. E eu acho que é unânime, né? A galera acha o 2. Mas eu também gosto muito do 3. Eu acho que o 2 e o 3 foram acertos enormes da Konami na época. O Downpour eu não joguei, então eu não posso
não,
dizer.
Nem jogue.
Eu não vou jogar.
Não,
né?
Joga,
cara,
não joga.
Nem vou jogar.
Olha, eu não sou assim de jogar Silent Hill, porque assim,
cagona.
Eu tenho problemas em... Eu sim, eu admito. Eu tenho problemas em interagir com o terror. Em compensação, pra mim, a melhor adaptação de um jogo pra cinema até hoje foi Terror em Silent Hill.
Ah, sim, com certeza.
Eu achei aquilo tão sensacional. Eu assisti a produção do jogo também. E só de saber que boa parte dos monstros que aparecem realmente não era computação gráfica, eram pessoas,
sim,
ali dentro.
Nossa, surreal.
As enfermeiras foram coreografadas. O coreógrafo das enfermeiras era o Pyramid Head.
Uhum.
Né? Então, aquele primeiro monstro que aparece cuspindo um negócio preto na mulher, tinha uma mulher baixinha, pequenininha, contorcionista de circo, um negócio assim, ali dentro daquele negócio, entendeu? Então, assim, eu achei um filme muito... O restante você abstrai, os que vieram depois foram uma merda. Mas esse primeiro terror em Silent Hill, pra mim, até hoje, foi a melhor adaptação live action, vamos dizer assim, de um jogo pra um filme. Porque você fazer uma animação, você tem uma gama de possibilidades de você fazer várias coisas. Agora, um live action que fique decente, pra mim, esse é maravilhoso.
Eu achei
terror
super,
em Silent
super
Hill.
Acertado. É um filme que até hoje você assiste, é um filme muito bom, assim.
E te dá uma tensão, um negócio assim,
sim,
entendeu?
Eu acho muito legal. Eu lembro que eu assisti quando era mais novo, eu fiquei todo cagado quando assisti esse filme.
todo cagado.
Mas só pra gente fechar sobre Silent Hill, o Ricardo falou sobre o 3. Eu acho o 3 com uma das melhores ambientações do Silent Hill, porque ele é muito pesado.
Mas ele é pesado, pesado o jogo, ele é pesado de tema?
Não, a ambientação parece que você tá
sim,
descendo ao inferno, literalmente, sabe?
Você tá vindo aqui pra casa, então, né? A sensação é essa, tá, beleza. Agora eu peguei pesquei o negócio.
A ambientação sonora, né? Tudo é muito pesado. Porque realmente, tipo, a Cheryl, ela tá vivendo um inferno, né? Ela é um pedaço da Alessa, né? Que isso foi explicado lá no primeiro.
Ah, isso eu vi no filme.
Isso, então. Ela é um pedaço da Alessa. Então, ela tá sendo chamada de volta pra esse local. Então, tipo, realmente condiz com a história do jogo. Só que eu acho que ele tem umas falhas muito, assim, de narrativa. E o jogo é muito curto, né? O Silent Hill 3 você consegue zerar ali em 6 horinhas.
Ah, isso. Nossa. É verdade.
Então, eu acho que por essa confusão na história, o final eu achar meio corrido, né? A vilã principal não ser também lá, essas coisas, né? Ser uma coisa meio caricata, né? Tipo, ah, eu vou Eu vou fazer com que o demônio ressurja na Terra. Eu acho...
Beleza, valeu, próximo.
Eu acho uma coisa meio clichê, sabe? Eu acho que o primeiro e o segundo, eles tinham coisas muito mais introspectivas e que levavam a teorizar, né? Eu acho que isso que é importante, Silent Hill. Cada um tem uma perspectiva diferente do que os personagens estão passando. O 3 é muito na cara, tipo, ah, tá, é uma vilã, zona e, enfim, matou e acabou.
Então, agora vamos, né, pra franquia Fallout. Eu amo a franquia Fallout. Engraçado que, assim, o primeiro Fallout que eu peguei pra jogar, que inclusive eu tenho ele na caixinha até hoje, que eu joguei no PC, foi Fallout 3, né? O New Vegas também é muito bom, tá? Só que o New Vegas não é da Bethesda, ele é da Obsidian. Mas o Fallout 3, em especial pra mim, eu coloco ele como melhor, porque foi o que eu realmente mais passei tempo nele, né? Aquela famosa frase, War never changes, né? Do Fallout 3. Toda a ambientação... Cara, o Fallout 3... Ai, meu Deus do céu, vamos lá pras alfinetadas. Ele tem toda a atmosfera que pra mim faltou em Starfield, mas eu vou falar de Starfield em um outro momento. Você se sente realmente imerso naquele mundo, naquele... pós-apocalíptico, decaído, né? O Fallout, a série Fallout, ela é bem conhecida como uma mistura de anos 50/60 com futuro, né? Então, assim, você vê os elementos antigos, tanto na forma como as pessoas se portam, ou nas ruínas das construções, essas coisas assim, de alguns veículos antigos lá deteriorando com o tempo, né? E aí tem toda aquela questão da radioatividade que transformou algumas pessoas em ghouls, em super mutants, né? Tem aquelas baratas enorme, Deus me livre, né, que fica pulando em você de vez em quando, né, e tem os Deathclaws também, que são aquelas criaturas enormes, né, como o nome diz, né, unhas mortais, um negócio assim, mas assim, o que eu quero dizer é que o Fallout 3, ele te envolve naquele universo de uma forma que, assim, por mais que você, na maioria das vezes, você esteja sozinho andando por ali, por mais que você tenha algum companion, tenha o cachorrinho, o Dog Meat, que eu nunca gostava de levar ele, porque o bicho sempre morria, porque a IA da Bethesda é uma tristeza, né? Então, tipo, tava tudo explodindo, ele ia pra onde que tava explodindo, claro, né? Então, assim, mas você se envolve ali de uma forma. E a trilha sonora de Fallout 3, gente, eu gosto muito de música anos 60, 70, aquela coisa assim. Então você colocava no seu Pip-Boy, que é um dos piores menus que já existiram na face da Terra, mas enfim, né? Tava lá, né? Que é aquele que ficava no seu braço, você ligava a rádio, né? E tinha um locutor lá pós-apocalíptico lá também falando mais merdas, e a trilha sonora tocando enquanto você tava lá jogando. E assim, em relação a gameplay, tinha o acho que era Vat? VAT, eu esqueci qual era o nome da sigla, mas que você conseguia mirar e escanear o inimigo para ver quais partes do corpo eram mais fáceis de você atingir. Então você tinha uma certa estratégia para jogar. Extremamente bugado, sim, porque é um jogo da Bethesda. Então, assim, tem bug. Mas mesmo assim, era uma delícia de jogar. E eu joguei muito Fallout 3 e as expansões também. Tem a Brother of Steel, se eu não me engano, foi a que acrescentou o final alternativo, porque antes você tinha o final cagado e acabava com a história. Depois você pode continuar jogando. Então, se você tiver alguma oportunidade de pegar um Fallout 3 pra jogar, e que você tenha tempo disponível pra isso, porque não é um jogo que você vai conseguir rushar muito rápido, jogue Fallout 3, que ele é maravilhoso. Mas, contudo, entretanto, todavia, temos a bomba, na bomba nuclear, né, com perdão do trocadilho da série Fallout, que é Fallout 76, né, que o que acontece, Fallout 76. O jogo, ele existe até hoje, né, não, provavelmente respira por aparelhos, porque ninguém nunca mais falou disso, mas foi a tentativa da Bethesda de fazer um online de Fallout, né. Eu lembro até hoje, quando anunciaram Fallout 76, perdão, todo mundo, caraca, não, Fallout, eu também fiquei animada, né, um novo Fallout, e quando falou que era online, eu dei aquela broxada, porque eu pensei, cara, como é que eles vão fazer isso? E quando o jogo saiu, foi um desastre, porque assim, as pessoas não conseguiam se conectar direito, era inventário que sumia, era NPC que ficava grudado, tipo, todos os bugs que já tinham no jogo offline foram multiplicados em mais 10, então assim, a Bethesda teve que praticamente, tipo, fazer um esquema de emergência pra tentar correr, fazer o jogo não quebrar tanto, né? E aí isso é o que acontece, as pessoas começaram a se desinteressar e eles colocaram os eventos pontuais ali, mas assim, o jogo não clicou. Ele não tem o mesmo sabor que um Fallout 3 e um Fallout New Vegas tem até hoje dentro da franquia. Eu espero muito que quando apareça um novo Fallout, ele realmente retome o feeling de jogar Fallout 3 e New Vegas, né, que tanto agradou naquela época. Então, era isso que eu queria falar de Fallout.
Curiosamente, o Fallout 76 ou 76...
Ai, 76. Depois sou eu que sou fresca.
Eu sou muito arrogante, tá louco. eu não seria meu amigo. Então, o Fallout 76, ele melhorou pelo que eu li, né, pelo que eu acompanho. Assim, ele melhorou bastante. E hoje é um jogo popular, assim, a galera não se entope nele, mas como ele tá presente no Game Pass, sempre tem player nele, assim, ele é um jogo bem movimentado hoje em dia. Mas é que eu tô meio com a Vivi nisso, né? A primeira impressão, ela é muito importante pra mim. Então, se eu vejo um jogo e ele tá estragado, eu dificilmente, daí uns anos depois, eu falo, pô, agora eu vou dar uma segunda chance, ainda mais pra jogo online, né? Então, Fallout 76, acho que tá certo nessa lista aí.
Eu preciso admitir uma coisa pra vocês, que eu nunca joguei Fallout, sabia?
Não, Fallout ele é um jogo legal, só que assim, você precisa ter tempo. Ele vai te fazer emergir muito na atmosfera dele. Sim. Especialmente o 3 e o New Vegas, ele é muito bom. Mas assim, se você conseguir jogar em doses homeopáticas e não ser assim, estilo crack, que nem eu quando pego Open World, você consegue aproveitar ele bem. E que, cara, ele tá sempre muito baratinho, os dois. E agora ambos têm a edição Game of the Year, então já vem com todos os DLCs. Legal. Do Fallout 3 tem a DLC, o The Pit, que é legal, que você tem uma arena, tem alguma, acho que é Fur Harbor, que você vai pra uma outra ilha, um negócio assim. É muito maneiro. Então, assim, dá uma chance em qualquer momento desse da vida.
Já que a gente tá falando de RPG, e a Vivi já mencionou o Mass Effect, né, e agora Fallout, então eu não posso deixar de lado a minha franquia favorita da BioWare, que não é Mass Effect, por incrível que pareça. Trata-se de Dragon Age. Ah,
maravilhoso!
Dragon Age.
Maravilhoso demais também.
Admito pra vocês também que eu nunca joguei Dragon Age.
Nossa,
a garota,
Ari,
sai daqui! Ari. Sai daqui! Dragon Age Origins é maravilhoso.
Eu tenho na coleção, né, física, os três, assim.
Eu tenho a edição de colecionador do Origins,
não, aí,
cara.
Aí você é um nível acima, né? Você é outra prateleira, tá louco. A minha versão é a básica, padrão. Eu amo demais Dragon Age. Eu acho que o mundo de Tedas, assim, ele tem muito a oferecer. Os personagens são muito bons. Os diálogos, cara, Dragon Age é top. Porém, ela teve o seu alto e seu baixo. Como são só três jogos na franquia, que é o Dragon Age Origins, eu não conto Awakening porque era uma expansão, Dragon Age 2 e Dragon Age Inquisition, então já vou ser polêmico, Vivi, abaixa a faca. O melhor jogo da série Dragon Age é o Dragon Age Inquisition.
E você tá errado, porque é o Origins.
Certo. Nossa,
tá
eu tô
errado,
muito certo,
menino,
cara.
Não.
Tô muito certo. É, Dragon Age Inquisition, ele basicamente, ele te coloca no papel de um, tipo, o escolhido, vamos assim dizer, que tem poder de fechar as fendas para o outro mundo, né, de onde saem monstros e demônios. É, até aí tudo bem, beleza, né, um monte de jogo te coloca como o escolhido, como the one pra salvar o mundo. Porém, ele mostra, né, esse jogo, ele mostra como você ter esse poder, você ser o escolhido, não significa nada se você não tiver companions importantes ao seu redor. Então ele é um jogo sobre relacionamentos e amizades, a galera esquece disso. E ele faz isso de uma forma muito excelente, né? Então os personagens são muito bons, os que entram na sua party são excelentes. Nossa, é, eu não dá nem pra... Eu até fico emocionado, cara, só de lembrar desse jogo que eu gosto tanto de Inquisition. Terminei 3 vezes. Tá louco. E a história, ela tem nuances, assim, uns detalhes. É, não é aquele jogo que você termina, mas você fica assim, pô, não tem final, vai ter DLC. Não, não é isso. Mas ele tem detalhes, pequenas coisas aqui e ali, que te direcionam para um futuro próximo jogo, que vai se chamar The Dread Wolf, que eu tô muito empolgado pra esse jogo.
Uhum.
E sim, o sistema de batalha é excelente. As side quests, elas servem pra alguma coisa, elas significam pra alguma coisa. E o sistema político, eu gosto bastante do sistema político, de você distribuir recursos pra uma parte, ou fazer uma missão na outra parte, ter relacionamentos não apenas na porrada, mas você conversando ali. Então, eu gosto de toda essa parte, de todas as mecânicas e a trilha sonora, que é formidável, né? Eu tava ouvindo até uns 3 dias atrás inteira de novo. E, infelizmente, nós temos a ovelha negra da família, né? Que é o Dragon Age 2.
Ah, eu concordo. É uma bomba.
Não é que ele é uma bomba, mas é que ele não passa de uma DLC, ele não passa de uma expansão. Ao invés de você estar em um mundo inteiro pra você explorar, você tá numa cidade, cara. Tipo, é muito
não,
decepcionante.
Nossa, muito chato.
É muito chato. O protagonista, você nem cria um protagonista, ele tá lá, você tem que jogar com ele. E assim, ele não chega a ser nível Connor de Tofu, mas ele é sem graça, ele... Não é grande coisa, sinto muito.
Coitado do Kono.
Mas ele é um tofu, o Hackathon.
A parte menos horrorosa do Dragon Age 2 é que é um jogo curto, assim. Você consegue rushar ele 20 e poucas horas aí pra um RPG, é pouco tempo. E você não precisa grindar, então dá pra você passar por ele. Só que assim, a pior característica de um jogo, na minha opinião, não é ele ser ruim. É ele ser esquecível.
Nossa senhora.
Porque quando o jogo é ruim, tipo o Sonic 2006, ele é ruim. Mas ele é tão ruim que a gente lembra dele. A gente fala, pô, o Sonic 2006, hein? Zoado. Ruim pra caramba. Agora, o Dragon Age 2, ele é só, tipo, ele tá lá.
Ele só existe.
Ele tá lá.
Não, ele é esquecível, você nem conta.
Totalmente, é.
Quando você pensa em Dragon Age, você pensa no Origins, que foi o primeiro, que é maravilhoso.
Sim.
E o Inquisition.
É, o 2, ele, assim, se você quiser jogar toda a franquia, e é legal, porque as histórias se relacionam, suas decisões também, vale jogar o 2. Mas, se você quiser já começar do Inquisition ou jogar o primeiro, você lê na
Eu
Wikipedia.
Acho melhor jogar o Origins primeiro, porque tem personagens do Origins que aparecem no Inquisition, e aí você faz o link.
Então, e aí o 2 você pode só ler o resumo dele na Wikipedia e já era,
sim,
sabe?
Sim.
É, desencana. Ele é tipo aquele cartucho que tá na minha coleção só por estar, que eu não lembro, eu cataloguei uma vez e nunca mais vou encostar nele. E como eu tenho o Dragon Age 2 da coleção, ele é um ótimo exemplo de jogo que só tá lá. Ele tá na minha prateleira. Ele é um action figure.
Ele existe.
O Dragon Age 2.
Ele é só uma mera decoração.
Exatamente. Então fica aí minha dica. Jogue Inquisition, jogue Origins, mas não jogue o 2.
Lê na Wikipedia.
E pra gente fechar esse programa, obviamente temos que falar do maioral, da franquia maravilhosa.
A gente já falou de Metroid.
Aclamada.
A gente já falou de Mass Effect, Ari. A gente nem vai falar de Baldur's Gate nesse programa.
Que é Final Fantasy.
Ah, sim, claro.
Cri-cri.
Ok. Cri-cri.
Esperei aplausos.
Eu até fui fazer outra coisa enquanto isso.
Eu fui pegar um café, gente. Já voltei com café aqui.
Então, pra gente falar do melhor Final Fantasy, pra mim, cara, 9 de longe. Ele foi o jogo que encerrou...
Gente, mas é 9 ou é o 7? Vocês nunca se decidem.
Não, o 7 é o mais popular.
Não, olha, tá vendo o número de ponta cabeça. É o 6 ali. É o 6, não é o 9.
Cara, tá vendo? É por isso que, eu não quero jogar isso, porque vocês nunca sabem me dizer qual é o melhor pra eu começar por esse,
olha,
entendeu?
Olha, eu vou falar pra... Eu gosto muito do 9, porque, gente, eu acho que eu nunca na minha vida chorei no Final Fantasy, eu chorei em Final Fantasy 9. Porque os personagens, eles são tão bons, tão cheios de camadas. O desenvolvimento deles é tão incrível. O Vivi é... Eu quero botar num potinho o Vivi.
Ah, só eu, gente. Você quer me botar num potinho? Você vai precisar de uma cuia um pouco maior.
Eu quero botar o Vivi num potinho e proteger de todos os males. Porque, gente, eles sofrem muito preconceito no mundo de Final Fantasy IX. Então você sofre junto com ele, porque ele é tão fofo, ele é tão adorável. E não só isso, né? A gente tem o protagonista, né? Que é o Zidane. Que ele começa... A gente começa com ele não ligando muito pra ele. Mas, nossa, quando ele vai revelando quais são as origens dele, né? A relação dele com a menina, com a princesa lá, com a... Esqueci o nome agora. Gente, é muito legal, assim. A história tem umas reviravoltas muito legais. E o vilão, que é o Kuja, eu acho ele um dos melhores...
Kuja.
Kuja. Eu acho ele um dos melhores vilões de Final Fantasy.
Pô, não é o Sephiroth?
Não. É porque o 7, ele é aquilo. Pega muito na nostalgia das pessoas, né? O 7, ele foi muito acessível. Todo mundo conhecia o 7, jogava o 7. Só que o 9, ele meio que tava naquela meioca ali que as pessoas não jogaram. E também porque ele retornou um pouco às origens do Final Fantasy, né? O Final Fantasy 7 e 8, eles eram uma coisa meio futurista, né? E o 9, ele voltou às raízes dessa coisa mais medieval, né? Dos personagens serem mais fofinhos e tal. Então, ele meio que passou batido. Mas, assim, o 9 é uma aula e eu recomendo que vocês joguem, porque tem o remaster dele.
Tem Chocobo?
Tem Chocobo. Tem Chocobo. Tem o 9 pra Switch, PlayStation, Xbox. Então, assim que vocês tiverem a oportunidade, joguem, que vocês não vão se arrepender dos personagens. Agora, o pior é o Final Fantasy 2, que na época ele foi lançado pro Nintendinho e hoje tem aí a versão Pixel Remaster, porque ele é todo errado. A única coisa que ele acerta é porque foi o primeiro jogo que apareceu os Chocobinhos.
Ah! Então, é gote.
Exatamente. Então, é por gote, isso, total, por total. Isso ele tem uma importância gigantesca na história dos videogames, porque ele introduziu os Chocobos.
O Chocobo é lindo, mas, tipo, gente. Tem Chocobos coloridos.
O que mais me incomodou em Final Fantasy II, além da história, que é uma história super plagiada de Star Wars, porque, tipo, tem o lado bom e o lado ruim, o Império, aí a galera tem que derrotar o Império pro mundo ficar feliz de novo. É basicamente essa a história. Mas ele tem muito backtracking, e eu acho que é péssimo pra um jogo que tem um mundo assim, né? Um mundo aberto, entre aspas, né? Que você tem aqui, vai num lugar pra falar com tal pessoa, aí você tem que voltar de novo pro castelo pra falar, olha, eu falei com tal pessoa. Ah, vai numa outra cidade falar com tal pessoa, e depois você tem que voltar pro castelo pra falar, olha,
a
falei com tal pessoa.
Falta que faz um WhatsApp.
Exatamente. Então, tipo, e Final Fantasy é conhecido pelos encontros aleatórios, né? Os antigos. Você dá 4 passos e tem um encontro aleatório em Final Fantasy 2. Você não consegue andar, pra você dar uma linha reta é meia hora.
Deus me livre.
Então é muito chato o fato de você ter que ir, ter que voltar várias vezes. Só que pra mim o que mais pegou é que ele é o gameplay de turnos, só que pra você upar os personagens, eles não upam de nível. Eles upam as características dos personagens. Vamos supor, você é um personagem que tem espada, né, e tem uma magia de fogo, por exemplo. Se você usa muito essa espada e essa magia de fogo na batalha, você vai upando essas duas coisas. Então ele meio que te força a usar um pouco de tudo durante as batalhas.
Porque se você trocar de arma, você tem que upar outra arma tudo,
tudo
de novo.
Tudo de novo, exatamente. Então Deus isso é um pouco livre. Irritante. E tinha como você burlar esse método, porque assim, quando você era atacado, né, você perdia pontos de vida por um inimigo, automaticamente no fim da partida, daquela luta, você upava de nível da vida, né? Você ganhava um pouco de PV. Então, o que a galera fazia? Eles próprios batiam no próprio grupo e ficavam se batendo.
Mas, gente,
a luta inteira pra burlar o sistema e você conseguir ficar com os pontos de vida muito altos. Porque o jogo...
Credo.
O jogo reconhecia que você tava tomando dano e você ficava upando. Então você ficava super forte no game. Dava pra você ficar super quebrado. Mas esse estilo de gameplay, olha só, é uma curiosidade. Ele foi jogado pra série Saga, né? Que é uma outra série de RPGs da Square Enix, né? E, inclusive, muita gente conhece o Final Fantasy II como o prelúdio prelúdio dessa série saga. Porque se não fosse o 2, não existiria essa franquia. Então, é uma curiosidade interessante. Mas pra mim, ganha por conta do Chocobinho. Pra mim, ele é o melhor por causa do Chocô.
Então, pra finalizar, a Square Enix tem que lançar Final Fantasy The Chocobo Legacy. Entendeu?
Já tem o Chocobo GP. Eu compraria, hein? Eu compraria.
Não, mas eu sei que tem o Race, mas tem que ser The Chocobo Legacy. Depois que eles fizerem essa parte 2 aí do Rebirth, faz The Chocobo Legacy, que vai vender que nem água. Vários, o protagonista é um chocobo que precisa desbravar o mundo dos chocobos e salvar o mundo. Os chocobos da extinção.
Como eu queria. Porque, tipo, o Final Fantasy tem na mão um Yoshi.
Exatamente. Use o seu chocobo. Você tem chocobos de cores diferentes. Eu descobri que tem um chocobo que voa.
Que é o preto.
O chocobo voa. Aquele avestruz voando. Imagina aquele negócio caindo na sua cabeça. Que tristeza.
Maior então, descoberta do ano da Vivi Vernet.
O chocobo voa. Eu ainda vou achar um chocobo aquático.
Eles voam desde os anos 80 e a Vivi
Mas
ficou chocada.
Mas pra mim, eu fiquei chocada com o chocobo. Gente, depois dessa, né? A gente agora quer convidar você que tá ouvindo esse Hit Kill número 75, pra participar também, né? Porque, como a gente disse no início do programa, ainda tem muita franquia e muitos jogos maravilhosos e bombas também pra gente poder comentar. Então, vem dar a sua opinião nas redes sociais, marcando o @podcasthitkill, manda um e-mail pra gente em podcasthitkill@gmail.com ou comenta pelo seu app de podcast preferido. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hit Kill. Esse Hit Kill número 75, que falamos do melhor e o melhor jogo e o pior jogo de franquias famosas, né? Mas assim, antes da gente ir embora, vamos lembrar aqui que a gente, além do podcast, também estamos no YouTube fazendo lives todas as segundas-feiras às 8 horas, também vamos começar a trazer gameplays, já começamos isso, mas vamos trazer mais gameplays também, então segue lá o Hitkill também, podcast Hitkill no YouTube, e também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, quer dizer, Twitter, né, o X, Instagram, TikTok por @podcasthitkill. E se você gosta do programa, pô, dá uma força aí pra gente e apoia a gente no apoia.se/podcasthitkill. E antes da gente realmente ir embora, onde que você encontra essas três pessoas maravilhosas nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi Moa, você encontra por @ViviVerneck.
Eu sou @RicardoCiosi.
E você me encontra como @euari em todas as redes sociais.
E é isso, galerinha. Até o próximo, o meu, o seu, o do Chocobo Voador. Hitkill.
Hitkill, 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 Hitkill.